Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Em nome do Conselho Previdenciário, nós agradecemos a oportunidade de explanarmos aqui os trabalhos que o Conselho vem desenvolvendo desde de nossa posse. E, primeiramente, eu queria falar sobre a questão do trabalho em si, né, dos conselheiros. Nós viemos nos reunindo periodicamente, fazendo análise da lei, né, da Lei Complementar 19. E, dentro desse contexto, nós temos achado inúmeras irregularidades, inúmeras. Tanto que foram apontadas em um parecer que não está liberado oficialmente ainda pelo Tribunal de Contas, né, e que também foram apontadas algumas delas, né, nós tivemos o cuidado de fazer um comparativo, foram apontadas pelo próprio IGAN antes da aprovação desse projeto, tá? Que inclusive, parecer esse, que inclusive, ao que me lembro, foi desconsiderado, né? Mas ele já apontava já inúmeras irregularidades. Mas a que principalmente nos preocupa, tá? É a questão do cadastro, uma delas, tá? Agora nós estamos acompanhando aí o outro cálculo autorial para 2018. E, claro, nós já tínhamos essa consciência, né, mas ela nos foi confirmada na última reunião do Conselho Previdenciário e Fiscal, juntamente com a diretoria da Uruprev, de que os dados, né, que foram fornecidos aí para a Caixa Econômica Federal são os mesmos dados do cálculo anterior, ou seja, com o ano base 2016. O cálculo autorial é um método matemático, tá, que utiliza conceitos financeiros, tá, econômicos e probabilísticos, tá, para que seja, então, aí determinante o montante de recursos que será necessário para garantir a aposentadoria dos seus segurados. Diante de uma inconsistência de dados, obviamente que esse cálculo não será preciso, não será nem aproximado. Então, isso nos preocupa e muito. Nós estaremos agora, nos próximos dias, montando um dossiê que já está quase pronto, né? E só nós não trouxemos hoje porque nós queremos a assinatura de todos os conselheiros em reunião posterior que nós vamos realizar para explanar esses dados, tá? Para explanar e explicar todo esse dossiê, para que seja entregue à Câmara de Vereadores, enquanto poder fiscalizador, tá? Para que atue, fique ciente e atue nessas questões. Sob pena até, eu acredito, de responsabilização, com todo respeito aos senhores vereadores, porque é uma situação que não atinge apenas os servidores. Não é uma situação que seja de um pequeno grupo, como algumas pessoas gostam de colocar. Não, ela vai atingir a cidade como um todo. Eu explico por quê. Porque a partir do momento, tá, e isso diz na lei, a partir do momento que a Uruprev não conseguir custear, né, os auxílios doença, não conseguir custear as pensões, tá, os pensionistas, quem vai ter que arcar com isso é a prefeitura, é o executivo, é o município de Uruguaiana. Então, isso aí vai acabar atingindo toda a cidade, não apenas os servidores públicos. Um outro fator também que está nos preocupando são a questão das alíquotas, tá? As alíquotas, elas iniciaram, né, com 4,5%, 4,5%, tá? Alíquota suplementar do município, que é aquela além da patronal que já tem a contribuição, que inclusive é menor do que os segurados pagam, tá? É outra irregularidade, que também foi apontada pelo tribunal. Esse parecer deverá vir agora à tona, ser oficializado, depois, acredito, da manifestação da prefeitura, que teria 90 dias para se manifestar diante desses apontamentos. Então, assim, essa alíquota, ela começaria em 2017 com 4,5%. Só que a lei não foi criada em 2017, ela foi criada em 2018. E aí, o entendimento, né, foi que deveria ser aplicada a alíquota inicial de 4,5%, no que o Conselho discorda totalmente, Se o ano de criação foi 2018 e já tinha previsão de uma alíquota maior, ela deveria ser aplicada. E sem falar que no apontamento do tribunal, essa alíquota deveria ser constante. Ela não deveria ter esses percentuais agora, deveriam ser percentuais maiores. Inclusive, no próprio parecer do tribunal, ele diz que esta alíquota, a adoção desta alíquota, só beneficia a atual administração. Não vai beneficiar nenhuma outra a não ser esta, que está pagando os menores percentuais e que seguramente, futuramente, não terá saúde financeira para aportar aí todas as aposentadorias, auxílios, doença que venham a aportar na Uruprev. Então, essa é uma preocupação também bem grande do Conselho. E no ofício 02 de 2019, nós fizemos vários apontamentos encaminhados à diretoria da Uruprev, na pessoa do senhor Ricardo Sampedro, que recebeu o ofício e depois, posteriormente, nos respondeu cada item, e inclusive itens que dependem de alteração de lei. E aí a data aqui do ofício, ela é de 8 de fevereiro, Então, assim, nós estamos, não digo surpresos, mas nós estamos, assim, chocados que até o momento, essas alterações necessárias na lei não tenham sido encaminhadas ainda para esse poder, para aprovação. Então, assim, a nossa preocupação em relação a essas duas questões e também uma outra preocupação premente é a questão dos peritos. Nós temos aí a falta de peritos, situação que também, segundo as informações, nos ofícios e também na última reunião do Conselho, é que deverão, estar acontecendo agora, a contratação desses peritos nos próximos dias, no início do mês. E nós observamos, inclusive, que do ano passado para cá houve um salto no número de atestados. Sabendo dessa situação de que não há peritos e, portanto, não há contestação, não pode haver contestação de atestados, os atestados deram um salto muito grande, o que compromete a Uruprev. E nós não estamos aí dizendo que todos esses atestados são atestados duvidosos, mas no universo aí de 100, 200 atestados, deveria ser averiguado por uma junta médica, por peritos, algumas situações pontuais, inclusive por atuar em duas entidades, uma autarquia e a outra que é o sindicato, eu fiquei sabendo de dois atestados pelo menos, e que aí eu preciso dividir bem as funções, eu fiquei sabendo dos atestados que eram no mínimo duvidosos, e isso aí vem implicando em problemas futuros para a Uruprev. Por isso, a nossa insistência em trazer ao conhecimento do Poder Legislativo todas essas questões para que os senhores e as senhoras possam fazer uma averiguação, uma fiscalização efetiva, em cima dessas questões pontuais. Outra situação que também acredito que deva vir ao conhecimento dos senhores e das senhoras e também da população de Uruguaiana é que foi alugada o ano passado uma casa com o propósito de ser a sede da Uruprev, no valor de R$ 3.400, que não teve ocupação. Se não me engano, mês de setembro ou outubro do ano passado, eu não lembro exatamente, mas até agora, esse mês, estava sendo pago esses valores sem qualquer ocupação da sede. O Conselho também apontou isso, no seu ofício. Acredito que por nossa insistência foi tomada a providência de rescisão desse contrato. É um dinheiro que foi, a meu ver, desperdiçado, porque é visto que a Uruprev precisa de uma sede para que tenha a sua estrutura administrativa independente, visto que é uma autarquia independente. E ela acho que existe conflito de interesses quando a Progen é que dá os pareceres, relativos à Uruprev. E que inclusive demoram, para vir, demoram, engessando o serviço da Uruprev, Ah, nós solicitamos uma assessoria, porque é óbvio que cada um tem uma formação no conselho, mas nós não temos a formação previdenciária e seria muito relevante uma assessoria especializada nesse sentido, né? Nós solicitamos isso aí já tem quase 2 meses, né? Nós precisamos tomar decisões, fazer apontamentos, até porque temos sob nossas cabeças, né, a égide de sermos responsabilizados, né, por apontamentos não feitos, por questões que venham a prejudicar o erário, a prejudicar a autarquia e que nós não os façamos. Então, nós precisamos, nós necessitamos, né, de auxílio especializado nesse sentido, né? E nós vemos como esse não funcionamento independente da Ouroprev, com a sua própria estrutura administrativa, né, num atraso, né, naquilo que já podia estar funcionando a pleno, principalmente no que se refere a censo previdenciário, que também é de suma importância e que não foi feito ainda. Não foi feita. A informação é de que nós é de que não se tem nem início ainda desse censo previdenciário, né? Vale salientar que isso depende também, né, de um convênio com o INSS, né, para que tenha êxito, né? E só que nós não vemos, né, a Ouroprev, o conselho, e ali estão os conselheiros, né, que podem me corrigir. Nós não vemos um empenho de quem tem que fazer isso, né, para que as coisas se agilizem e para que nós tenhamos aí as coisas andando corretamente. Por que que nós éramos contra a aprovação deste projeto num tempo tão exíguo como que ele foi aprovado? Exatamente por essas questões que estou elencando agora. Porque, mal comparando, falando uma coisa bem prática e casual, quem casa quer casa, né? Quem casa não vai querer casar e morar na casa dos outros, né? A gente tem que ter a nossa própria sede, a nossa própria estrutura administrativa para que sejamos independentes do Poder Executivo, que é o órgão pagador. É inadmissível que a Progen retenha alguns pareceres por tanto tempo, inviabilizando a nossa atuação. E uma informação muito importante que nós temos para dar deste parecer, que embora seja extraoficial, mas que daqui a alguns dias vai estar estourando oficialmente, é que o déficit com que nasceu a Ouroprev, senhores e senhoras, é de 132 milhões de reais. E com a adoção desta alíquota, isso não é a Andrea que está dizendo, não é o conselho, embora nós tenhamos apontado que havia um déficit, nós não teríamos a precisão desse déficit porque não somos autoriais, mas nós tínhamos a ideia em razão das alíquotas e dos estudos superficiais que fizemos, porque, como disse, não somos especialistas. Tá? O déficit apontado pelo Tribunal de Contas é de 132 milhões. A Ouroprev nasceu com este déficit. E a projeção para os próximos 35 anos é de um aumento deste déficit de 74 milhões. Né? Então, até queria dizer, se alguma de vossas excelências pretende ser prefeito, pretende se candidatar ao cargo de prefeito, não digo nem agora nessas eleições, mas num futuro, né, isso aí vai estourar nas próximas administrações, com certeza. Terão assim, ó, um problema bem crítico para resolver em termos de pagamento de folha, de sustentabilidade da própria Ouroprev. Então, assim, eu venho hoje fazer um alerta aos senhores e às senhoras, para que, como fiscais do povo que são, e como já disse, isso vai afetar também a população de Uruguaiana, que é, por favor, eu venho fazer um apelo aos senhores que atuem efetivamente na fiscalização das questões técnicas, principalmente referentes à calculatorial, referente à alíquota complementar e à alíquota patronal, que não estão sendo obedecidas conforme a legislação federal determina. Então, eu agradeço ao espaço, agradeço a atenção dos senhores e das senhoras e me coloco à disposição para qualquer outro esclarecimento. Nós estaremos, como já disse, enviando aos senhores, ao Poder Legislativo, um dossiê completo com o aval de todos os demais conselheiros. Obrigada.
Então, convidamos, então, o secretário da Administração, Ricardo São Pedro, com aprovação, né, desse.
Presidente,
Pois não.
o requerimento 92, protocolado dia 29 de abril, Que eu, com base no que preceitua o seu artigo 146 do regimento interno dessa casa e que foi aprovado já nesse plenário, já coloca e dispõe o espaço e a participação na reunião ordinária no dia de hoje do secretário de administração Ricardo São Pedro. Então já estava aprovado para essa casa. Só não está na ordem do dia de hoje.
Só não estava na ordem.
Estou com o requerimento em mãos.
Muito obrigado. Então já está aprovado. Então, convido aos líderes de bancada que conduzam ao nosso secretário da administração, do executivo, do nosso município. Secretário Dr. São Pedro, Ricardo São Pedro. Seja bem-vindo sempre a essa casa.
Bom dia a todos os vereadores. Cumprimentando a presidente Zuma, assinalo cumprimentos demais. Agradeço ao vereador Carlos Delgado pelo requerimento. E aos demais vereadores por terem aprovado o convite deste secretário e presidente da Ouroprev a esta sessão, até mesmo porque já possibilita o contraponto, né, de forma imediata, às colocações dos conselhos aqui hoje presentes. E no intuito de esclarecer muitos dos dados aqui apresentados e apresentar justificativas e explicações a respeito do que está sendo feito e como que o assunto está sendo tratado pela atual diretoria e pela atual administração também. Na verdade, o período de destacar inicialmente que os senhores foram partícipes desta criação do RPPS, onde nós optamos por fazer com que os secretários acumulem, né, os cargos de diretores exatamente para evitar um aumento do gasto com o pessoal naquele início de trabalho, que não era ainda visto como uma necessidade tão premente, e também para que a lei não tivesse nenhuma ilegalidade no que diz respeito à criação dos cargos e ao provimento desses cargos de diretores quando o município se encontrava, na época, com um limite de folha acima do legal. Também é fato notório e é sabido desses vereadores que a nossa estimativa é que até o final do ano retornemos ao limite com gastos de pessoal, né? Aonde certamente uma das primeiras ações da administração vai ser, de fato, então, nomear a diretoria da Ouroprev definitivamente e de forma exclusiva para a entidade, até para que os serviços possam também andar com mais exatidão. No momento, então, nós estamos acumulando serviços como secretário de administração. O secretário de Adjunto de Planejamento, Marcelo Parraga, é o diretor administrativo financeiro da entidade, faz um trabalho incansável na entidade, abdicando muito mais do que eu das funções de secretário. E na parte previdenciária é o secretário de Administração Adjunto, o Diantani Coriana, que vem acompanhando os benefícios que já estão sendo pagos pela Ouroprev, juntamente com os servidores que estão atendendo na nossa sede provisória da Ouroprev. E aí eu só faço um registro, que a presidente André menciona a falta de empenho dessas pessoas, o que nos surpreende e nos deixa extremamente entristecido, porque nós temos participado de todas as reuniões, os conselhos, assim que convidados, inclusive contrariando um preceito legal do qual diz que o presidente deve participar de todas as reuniões, mas exatamente para manter essa imparcialidade nas decisões do conselho, e de certa forma jamais querer constranger qualquer ação do conselho, inclusive é uma das nossas proposições de alteração da lei tirar essa exigência que o presidente participe das reuniões de forma todas as reuniões e apenas quando convidado ou convocado. E assim que é feito, a gente participa com a apresentação de todos os dados. A presidente Andréa também faz parte do comitê de investimentos, assim como o presidente do conselho fiscal, por imposição legal, e acompanha de perto todos os investimentos da entidade e o empenho que é feito pelos servidores que trabalham no planejamento, que acompanham e assessoram o Marcelo Parraga nessa função, que eu cito aqui o José Márcio e o servidor Márcio Schiaffino, e os servidores do próprio RH, que auxiliam por demais nos assuntos da Ouroprev, e os servidores que atendem o segurado que vai até o balcão da Ouroprev. Não há inúmeras irregularidades. O que acontece é que todo regime próprio, quando ele é criado, ele tem um tempo até ele se estabilizar, né? O Rio Grande do Sul tem praticamente 500 municípios e mais de 300 municípios com regimes próprios. Uruguaiana foi o último município do seu porte a criar o regime próprio e já deveria ter criado esse regime próprio há muitos anos, o que também ajudaria a impactar na redução dessa dívida que hoje nós temos. Então, pelo contrário das alegações aqui colocadas, a nossa intenção é que isso auxilie na redução das despesas com a Previdência. Obviamente que todos os regimes próprios do Estado hoje possuem déficit, e ainda mais quando ele é criado no meio do caminho. Tá? O nosso déficit poderia ser maior ainda caso o Uruguaiana tivesse deixado de contribuir para o INSS, como é o caso do município de Alegrete, que ficou mais de 10 anos sem contribuir para nenhum ente, nem para o INSS, nem para o regime próprio. Então, assim, ó, o nosso déficit de 132 milhões, quando apurado no cálculo de 2017, ele é um déficit muito módico para o município do porte do Uruguaiana e em comparação aos demais municípios do estado que possuem regime próprio. Isso não inviabiliza o regime, tá? Pelo contrário, isso prevê com que o município tenha uma visão no futuro, sempre prevê essa alíquota complementar, suplementar, que hoje está sendo recolhida nos termos do cálculo atuarial, que foi devidamente aprovada pela Receita Federal em Brasília, pela Secretaria da Receita Federal, que agora não é ministério, é uma secretaria apenas, que aceitou que o nosso cálculo atuarial de 2017 servisse para 2018. Por que isso? Porque o nosso regime iniciou em maio de 2018. Nós iniciamos na prática com o regime próprio no mês de maio de 2018, ou seja, no meio do ano. Então, o cálculo feito em 2017 serviu para 2018. Tá? Isso não há nada de ilegalidade, Andréa. Inclusive, nós temos o demonstrativo da DRAA, que foi encaminhado com assinatura, inclusive, dos conselheiros à época, que eram provisórios, sabendo e cientes dessa colocação, de que foi a Receita Federal que autorizou que o município usasse as alíquotas previstas em 2017 para 2018. E no cálculo de 2019, que está sendo finalizado pela Caixa agora até o final do mês, ainda nos próximos dias, a gente espera, vai também conter as alíquotas suplementares e vigentes de 2019 em diante. E nós, assim que esse cálculo for apresentado e aprovado pelo Conselho, nós encaminharemos a Câmara para alteração da lei, do artigo da nossa lei complementar 19, que diz a alíquota ordinária, e isso vai passar a constar na lei. E essa também é uma das razões pelas quais nós estamos postergando o encaminhamento das demais demandas que o Conselho vem nos apresentando e que nós viemos constatando na prática, para não deixar a nossa lei como uma concha de retalhos. Tá? É muito importante que nós tenhamos uma legislação muito fácil de entendimento, né? Isso também passa por nós não deixarmos ela uma concha de retalhos. Então, assim que nós aprovarmos o cálculo atuarial, ele vai fazer parte toda a alíquota suplementar como um anexo da lei complementar 19 e serão encaminhadas todas as demais demandas e alterações da lei que os conselhos aprovaram e que nós, a diretoria, também estamos vendo na prática que podem ser alteradas. Tirando essas questões, não há nenhuma outra ilegalidade na nossa lei. A nossa lei é toda baseada na lei federal, que cria os RPPS e que disciplina, e com algumas particularidades da Uruguaiana, como foi aquele caso da abertura para a opção dos novos filiados. Então, nós temos algumas peculiaridades da Uruguaiana que também são tratadas por nós de forma diferenciada, mas no contexto geral, a lei ela tem que seguir um esboço federal, e senão nós não teríamos sequer conseguido o CRP inicial da entidade do município, porque ele aprovou a nossa lei quando foi encaminhado para a Receita Federal. Os regimes próprios são fiscalizados diuturnamente pela Secretaria da Receita Federal, como eu falei então, e a gente tem que se submeter e nós não podemos ficar na ilegalidade. Nós temos hoje algumas questões a complementar, a resolver, mas serão em seu tempo encaminhadas à Receita e certamente serão aprovadas. Se for ilegal, a Receita não vai aprovar. Então, nós temos que ter esse cuidado. Obviamente, jamais encaminharemos nada à Câmara que seja ilegal. Com relação aos peritos, importante mencionar isso, nós tivemos uma discussão muito grande com o INSS, logo em março de 2018, porque a lei foi aprovada em janeiro de 2018, e na nossa lei, replicando um comando federal, diz que os servidores permaneceriam pelo menos um ano vinculados ao regime geral, que é o chamado período de graça, né, pela jurisprudência, e somente após isso eles ingressariam na Ouroprev, e a Ouroprev seria obrigada a pagar benefícios de auxílio-doença, por exemplo. O que aconteceu foi que o INSS, de forma arbitrária, ilegal, ao nosso ponto de vista, cancelou inúmeros benefícios, uma série de mais de 30 benefícios de servidores, e passou a não receber mais os benefícios que eram encaminhados daqueles servidores que estavam entrando em auxílio-doença novos. Então, nós, para evitar prejuízo ao servidor que poderia ficar nessa briga jurídica e não receber o seu salário porque estava afastado da atividade e também não receber o benefício, porque o INSS iria negar, a Ouro Prévio, baseada no parecer da nossa Procuradoria, passou a custear esses benefícios. Tá? Então, nós acabamos antecipando o desembolso financeiro que o nosso RPS teria, que só seria a partir de um ano após a aprovação da lei, para já 2 meses após a aprovação da lei. Nós estamos ainda dependendo do encaminhamento burocrático, que é do processo administrativo licitatório como um todo, para finalizar o credenciamento dos médicos. Nós iremos usar a mesma modalidade que a saúde utiliza para comprar consultas, o famoso cheque consulta, né? Nós iremos comprar consultas com médicos do trabalho, médicos psiquiátricos e na especialidade também da ortopedia, que são a maioria dos auxílios-doenças encaminhados hoje. Mas nós não estamos deixando de conceder os auxílios-doença baseado nos atestados médicos, que aí nós não podemos discutir, atestado médico tem validade, que são encaminhados ao setor de medicina do trabalho da prefeitura, inclusive por servidores dessa casa também. Nós concentramos essa primeira análise no nosso setor de medicina do trabalho da prefeitura e depois encaminhamos para o pagamento do auxílio-doença, até que a gente tenha a perícia previdenciária que nós já estamos em vista de contratar.
Aproveitar a ocasião, porque eu tenho esse problema. O funcionário que era INSS, ele tinha direito a 15 dias de atestado para depois ser encaminhado ao auxílio. Né? Na Uruprévio, como é que fica? Ele tem, porque 3 dias, 4 dias de atestado, não sei se é encaminhamento já a laudo ou atestado. Então, eu gostaria de um esclarecimento, porque eu tenho importante. Esse problema com os funcionários que eu atendo.
Sim, não, importante. Não há nenhuma alteração na parte de prazos no que diz respeito ao encaminhamento dos primeiros atestados. O ente pagador, no caso o município, a prefeitura ou a Câmara, custeia os 15 primeiros dias do atestado e a partir do 16º dia passa para o Uruprévio. Então, quem faz esse controle dos prazos inicialmente é o nosso setor de medicina do trabalho da prefeitura. Tá, inclusive...
Teve gente que me perguntou, não, a prefeitura aceita atestado de 30 dias, também não é, é o mesmo os 15.
Se for um atestado inicial de 30 dias, ele já vai ser encaminhado para o benefício da Ouro Prévio a partir do 16º dia, mas o município paga os 15 primeiros. Tá, isso, essa previsão está na nossa lei complementar, ela replica a lei do INSS, né, nesse sentido, até porque nós não podemos ter regras diferentes do INSS.
As regras continuam.
Oi?
Essa lei dos 15 dias está na CLT.
Ela está na lei, na 8.245, se eu não me engano, que é a lei que regula o INSS. Mas também está na nossa lei complementar 19. Está na 19 também. Tá. Com relação também a hoje, então, só para finalizar a questão dos benefícios, nós estamos com benefícios de auxílio-doença em torno de 70, 80 mil reais por mês, e também o salário maternidade, tá, que também é em torno de 60, 70 mil reais por mês. Esses benefícios já estão sendo custeados pela Uruprévio, pelo RPPS, e apenas uma ressalva aqui, os valores que hoje estão investidos, tá, nos investimentos da entidade, a rentabilidade desses valores já estão custeando esses pagamentos de benefícios. E não houve nenhuma constatação muito flagrante e que nos chamasse a atenção do aumento do número de benefícios em comparação com o regime geral. O município de Uruguaiana sempre teve, em média, de 150 a 200 servidores afastados do regime geral. Isso é uma média histórica da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, né, num universo de 3.500 funcionários. Nós estamos tendo hoje em torno de 70 a 80 servidores pela Uruprévio. Então, considerando que também baixou o número de vinculados ao prévio, hoje nós temos 2.027 segurados, se não me engano, as proporções se mantêm. Então, não houve, assim, não se flagrou uma fraude ao prévio, por enquanto, pelo fato de nós não termos médico perito. Até porque as pessoas se submetem à perícia, como falei, do nosso setor de Ministério do Trabalho. Com relação à questão do aluguel da sede, eu estou indo pontuando bem como a conselheira colocou, para não deixar passar nada, era um anseio de toda a nossa diretoria que nós tivéssemos o quanto antes, eu sempre usava essa expressão, o corte do cordão umbilical com a prefeitura. Né? Algumas coisas nós ainda não temos condições, mas a questão física nós já poderíamos de antemão proceder nesse sentido. Se buscou a época em setembro, outubro do ano passado, realmente, cotações imobiliárias aqui da cidade, imóveis próximos da prefeitura, para que não ficasse um transtorno ao segurado, ter que vir na prefeitura e andar mais tantos quilômetros até chegar na sede lá do Prev. E nós, naquela época, vislumbramos que um imóvel bem em frente ao Colégio Santana, na rua Bento Martins, ali que estava para aluguel já, que aquele imóvel seria um imóvel que poderia receber a sede do prédio com uma comodidade maior, com sala de espera, com sala administrativa, com sala de reuniões, com sala da diretoria. Tá? É um imóvel residencial. A nossa estimativa era que nós conseguíssemos, se me permite, vereadora, mais um minutinho, só para finalizar.
Não é permitido mais.
Não. Não é que eu também não quero ser desproporcional com a colega.
Mas é permitido.
Nós, então, de fato, podemos ter tomado uma decisão errônea ao escolher a sede, até porque nós não conseguimos nunca realmente transformar a sede numa sede comercial. Tá? E acolhendo, então, de fato, a recomendação do Conselho de Previdência, o Conselho Fiscal, nós fizemos a rescisão desse contrato já ao final do mês de abril agora. Estamos trabalhando em conjunto com os conselhos, numa sede que está sendo até indicada pelo conselho, que é ao lado da fazenda ali no edifício Murad. Certamente vai ser a sede que nós iremos escolher. Também uma sede mais econômica, né? mais enxuta, digamos assim, porque também nós não vislumbramos no tempo essa necessidade de um espaço tão grande para a entidade como nós pensávamos lá em setembro do ano passado. Então, nós estamos trabalhando em conjunto nesse sentido. Nada que o Conselho traz a Ouro Prévio é desprezado. A gente sempre analisa com toda atenção, com a diretoria, e damos as respostas no devido prazo e também atendendo aos anseios, a fim de evitar qualquer prejuízo, qualquer transtorno ou ilegalidade ou prejuízo à vida do segurado. A questão da Progen, eu também citaria que até o próprio controle interno da Prefeitura Municipal da Uruguaiana, são questões legais. Todo o processo licitatório depende de pareceres jurídicos e pareceres do controle interno. Nós também não vislumbramos até hoje a necessidade da Uruprev ter uma contratação desse tipo de serviço, porque são pouquíssimos processos. Né? Então, nós ainda nos submetemos, sim, aos pareceres da Procuradoria do Município e do controle interno, que tem a sua demanda diária de todas as demais secretarias da Prefeitura, e, por óbvio, acaba tendo uma certa demora, mas ainda dentro do esperado, da normalidade do processo administrativo da prefeitura. Tá? Então, a gente está trabalhando nesse sentido, pedir que a Procuradoria nos designe um procurador mais específico para isso, assim como a Procuradoria também está trabalhando nas ações judiciais que tem controle prévio. Nós temos hoje 8 ações judiciais dessas pessoas que o INSS cortou o benefício em março do ano passado e que ingressaram com a cobrança, que o INSS ingressou com uma cobrança contra as pessoas para devolver o dinheiro que o INSS desembolsou. Essas pessoas ingressaram com ações contra o INSS e também contra o Uruprev, como uma espécie de recurso solidário. Já tivemos liminares nesse sentido. Na liminar ficou garantido o direito do servidor não ser cobrado pelo INSS, já numa espécie até de antecipando uma decisão de mérito, no sentido de que realmente o INSS agiu de forma ilegal. E, nesse sentido, nós repassamos os processos à Progen para fazer a defesa, pedindo que a Progen fizesse alguma forma jurídica de também, nesse próprio processo, já efetuar a cobrança daquilo que o município, que era o prévio, gastou, que seria a obrigação do INSS. Então, nós ainda precisamos da Procuradoria do município nesse sentido, do próprio controle interno, até nós termos realmente um corpo de funcionários e servidores da autarquia que possam fazer essas funções. E sempre lembrando que a função de procurador é uma função de carreira do Estado, né? Tem que ser um concurso público específico para isso. A questão da assessoria, nós também somos uns grandes apoiadores da função da assessoria. Agora, recentemente, nós comparecemos em Porto Alegre para fazer um curso de certificação de profissional de atuação em mercados, que é o chamado CPA10, e eu, Marcelo, os presidentes dos conselhos. Depois realizamos as provas para obter os certificados que são necessários, que a nossa lei prevê também, que o diretor administrativo financeiro tenha pelo menos esse certificado, e foi alcançado pelo Marcelo. Então a gente aos poucos... Oi? CPA10? Não, ele obteve... Realmente, era uma exigência, a Cláudia me lembra aqui com toda a razão, era uma exigência, nós tínhamos colocado num comando na lei que tivesse um prazo para fazer. De fato, a gente não conseguiu cumprir o prazo e veio a cumprir agora, no mês de abril, quando o Marcelo foi, de fato, aprovado no CPA10. Mas a assessoria, ela é muito importante porque nos abre, né, as visões para outros municípios, maus exemplos de outros municípios que nós podemos evitar. E nós somos incansáveis apoiadores da assessoria, tanto que ainda ontem, no final do dia, após a nossa reunião com os conselhos, eu trabalhei incansavelmente com o pessoal das compras para já finalizar a minuta do contrato que vai ser encaminhada para a empresa entre hoje e amanhã.
Secretário?
Uma empresa que é para uma dispensa de licitação, um valor extremamente módico, né?
Sim.
Para a gente ter aqui conosco, em alguns momentos do mês de maio ainda, alguns técnicos na área de previdenciário próprio, para a gente se socorrer de mais informações.
Secretário, eu só gostaria de saber também, com relação ao Tribunal de Contas, apontamentos, gostaria que o senhor desse uma...
Eu vou finalizar então com isso, vereadora. A questão do censo previdenciário é que todas essas questões que nós estamos pontuando aqui, elas foram realmente objeto de uma inspeção especial que está recém na fase inicial do TCE. E que nós, à medida que nós vamos nos defender, nós vamos comprovar quase todas elas cumpridas, né? Então, também não é de se fazer essa questão de dizer que vai estourar o parecer, que o parecer já é do conhecimento do município e da própria diretoria, que sabe que existem essas recomendações no intuito de corrigir. Uhum. E é o que a gente vem fazendo desde o mês de maio do ano passado, quando ela foi, de fato, implementada.
Secretário, falado pela presidente, Andréa Jardim, que já existe um parecer do tribunal tendo avaliações e tem vários apontamentos sobre essa lei. O senhor tem algum conhecimento desse parecer? Já chegou até o senhor?
Pois foi o que eu comentei.
Nós gostaríamos que o senhor desse um esclarecimento e só colaborando com a pergunta da vereadora Josefina. Tá, então, queria que ficasse mais esclarecido.
Foi o que eu comentei, vereadora. A gente tem ainda alguns demonstrativos pendentes em encaminhamento à Receita Federal. Hoje nós estamos com o nosso certificado já sem validade. Uhum. Que uma das exigências era o CPA10, que nós fizemos em abril. Outra exigência é o cálculo atuarial, que nós estamos por receber do contrato com a Caixa. E... para a gente já renovar, já a partir do mês de junho, certamente, o nosso certificado. E também a questão do censo previdenciário, que realmente a Andréa colocou e que eu ia frisar agora na sequência aqui, que nós estamos ainda na busca da melhor forma de se fazer esse censo previdenciário, porque são 2 mil pessoas que devem atualizar o seu cadastro com os seus órgãos, os seus órgãos patronais, digamos assim, né? Hoje nós temos dados de 2016, que foi feito um recado na gestão anterior, também junto com a Caixa, que está com muita precisão, mais de 90% de precisão dos dados obtidos. Só que, claramente, de 2016 para cá, nós podemos ter fatos que alteram o cálculo atuarial. Por exemplo, o nascimento de um filho, né, que vira um dependente. Então, a gente sabe que... que a gente tem essa pendência também para cumprir, e é uma das recomendações desse parecer do TCE, dentre outras. Tá? E a questão,
secretário,
do déficit atuarial, que também é uma questão do parecer...
É só sobre essa alíquota de 4,5%, essa alíquota suplementar, Se o senhor pudesse fazer um esclarecimento.
Essa alíquota, vereadora, é o seguinte. Hoje o nosso regime próprio ele consta com um custo efetivo de, se não me engano, 25%, né? E um cálculo e um 23,28%, se não me engano, que é o custo mensal, tá? Onde entram todos os benefícios pagos, e um custo suplementar que é para recuperar esse déficit de 130 milhões. Esse custo suplementar, ele é previsto para o primeiro ano de vigência da entidade, que foi o ano passado, 4,5%. Já para esse ano, que é o segundo ano, é 5,37%. E nós estamos na prática já recolhendo esse valor. Não, cada ano ele aumenta. Ele é crescente.
Ele não
está. E aí que vem essa desconformidade com esse entendimento de uma auditora fiscal do Tribunal de Contas. Isso é importante que se diga. É recém uma inspeção especial da lavra de um auditor fiscal, que não passou por nenhum órgão técnico do tribunal, sequer pelo conselho pleno, de que o recomendado seria a alíquota constante. Claro que a alíquota constante inviabiliza o regime, inviabiliza as contas públicas, e aí retornaríamos então ao INSS, que foi realmente o ganho que nós tivemos ao sair do INSS, né? E com a reforma da Previdência que se avizinha, que é fato notório todo dia no noticiário, a estimativa é que os regimes próprios tenham uma saúde financeira melhor com a reforma da Previdência. Então, nós não podemos fazer essa teoria da terra arrasada com relação à alíquota suplementar antes de aguardar essas alterações federais que estão por vir e também antes de aguardar o nosso cálculo atuarial que está por chegar nos próximos dias.
Secretário.
E com relação ao déficit, bom, é isso que eu estava falando, né? Eu acho que eu mais ou menos consegui trazer os dados da diretoria, né, com as colocações do conselho, e permaneço então para perguntas.
Secretário, quanto que a prefeitura até hoje arrecadou dos funcionários? O que que tem em caixa?
Importante, eu estava esquecendo de trazer esses dados, vereador. Obrigado por nos lembrar. Até o dia de hoje, lembrando que nós, agora no mês de maio, quando entrar a contribuição no dia 20 de junho, nós completaremos 12 meses de contribuições. Nós temos já R$13.349.000 investidos em fundos de investimento. Tá? Esse recurso ele é gerido todo mês por pareceres do Comitê de Investimento, que participa o secretário Marcelo, a conselheira Andréia e o conselheiro Gilberto, que são os presidentes do Conselho de Previdência Fiscal. E por isso a importância dessa participação em seminários, em palestras de mercado financeiro, porque é nessa reunião do conselho que eles avaliam aonde investir, se mantém na mesma linha ou se busca um outro investimento. Mas nós nunca tivemos rentabilidade negativa nos nossos investimentos. Como eu falei antes, nós estamos tendo mais de R$100.000 por mês de rentabilidade nos investimentos, que já estão custeando os auxílios de doença pagos. Então, esses valores eles são vinculados a fundos e investimentos que, pela nossa legislação estadual, só podem ser em bancos públicos. Isso traz uma segurança também aos regimes próprios do Rio Grande do Sul. Tá? Não se pode comprar nenhum tipo de ação ou direitos de bancos privados. E, então, nós temos hoje a maioria dos investimentos nos fundos da Caixa, alguns do Banrisul, e nunca tivemos nenhuma procura por representantes do Banco do Brasil, que também poderia ser um desses bancos públicos que poderia gerir os recursos.
Pergunta, esse gerenciamento desse fundo, dessa autarquia, não deveria ser por uma instituição bancária feita? Porque não. A gente sabe que o senhor acumula, né, tantas funções... E a gente sabe que isso não é tão simples assim. Isso é uma coisa muito complicada, muito séria, e que me deixou bastante preocupada o assunto que a Andréia trouxe aqui. E pela sua explanação, está tudo tranquilo, né? Ouvindo ponto e contraponto, que é muito importante.
Nós estamos todos os assuntos são do conhecimento do conselho, né? Da diretoria, aliás. E nós estamos trabalhando no sentido de resolvê-los. O que eu quero trazer aqui é não trazer essa incerteza de que o assunto está caminhando para o precipício. Pelo contrário, ele está indo no sentido de resolver todas as pendências ainda existentes com relação ao RPPS, por nós estarmos ainda numa fase de criação, de migração, digamos assim, no regime para o outro, né? 12 meses não é nada na administração pública. Né? E a gente sabe que, pela morosidade do poder público, pela lentidão, pela necessidade da licitação, sempre que vem, no final, eu acabo a beneficiar, né? A gente sabe que isso tudo pode ser demorado. Com relação à gerência por bancos, vereadora, há realmente um impedimento das normas da Receita Federal, do Banco Central, enfim, não saberia dizer o certo, de que os bancos sejam gestores. Inclusive, os bancos não podem contratar nem assessorias com os regimes próprios. Assessoria no sentido de investimentos. Né? A Caixa, por exemplo, ser consultada todo mês para oficialmente dizer, olha, invista nesse fundo ou naquele. Porque eles são apenas os receptores, os captadores dos recursos para colocar nos fundos de investimentos. Claro que o recurso financeiro acaba sendo gerido pelo administrador do fundo, que aí é a Caixa, o Banco Sul, o Banco do Brasil. Mas dentro de todas as normas do mercado financeiro, que são normas que resguardam o investidor. Mas a administração da autarquia em si, ou ela é feita por um fundo ou por uma autarquia. E aí o Uruguaiana escolheu, no nosso projeto do ano passado, de ser uma autarquia exatamente para desvencilhar qualquer possibilidade, eu acho que aí ficou a maior razão de tudo isso, qualquer possibilidade de penhoras de recursos do RPPS por dívidas do município. Porque nós tivemos aí recentemente as penhoras trabalhistas do município e agora, por último, essas penhoras precatórias que pegaram recursos vinculados de fundos municipais. Né? Claro que a discussão foi longa e se obteve o retorno, mas nós corremos o risco de perder esses 9 milhões que foram bloqueados. Né? Até mesmo sabendo desse risco de haver bloqueios do município, nós não optamos por ser apenas um fundo previdenciário, porque o fundo teria o próprio conselho sendo o gestor do fundo. Nós optamos pela autarquia para ser um novo CNPJ, uma nova figura jurídica administrativa, saindo da figura da prefeitura. Tá?
Senhor presidente, a questão de ordem. A palavra. Eu gostaria...
Sentido a palavra.
Que a casa, que a Câmara de Vereadores, que os senhores vereadores, nós aprovássemos aqui uma solicitação, a minha solicitação, que a Comissão de Serviço Público buscasse para si esse assunto. E na próxima quarta-feira, que tem espaço suficiente e tem tempo, para que a comissão chamasse a direção da Ouroprev, o conselho da Ouroprev, e vai ter a participação muito mais com tempo para questionamentos, com os contrapontos, e nós fazermos uma reunião especial nesta casa, aqui nesse plenário, né, com a participação dos nossos vereadores, com a participação da Ouroprev e do conselho. Então, eu solicito que seja colocado em votação, que seja aprovado pelos pares, para que a Comissão de Serviços Públicos, como a gente já tem tratado em outros casos, de assuntos pertinentes à comunidade, e nós trazermos esse assunto para ser mais debatido, para nós termos mais conhecimento, até porque os assuntos são complexos.
Relevantes.
Né? E são relevantes. Né? E a gente vai ter a participação do conselho, né? Com resposta, com perguntas, e também da direção do Ouroprev. Só isso, o meu posicionamento, senhora presidente.
A pedido do vereador Ireni Fernandes, que também seja incluso a Comissão de Finanças. Não sei se o secretário teria mais algum...
Não, eu agradeço, vereadores, então, pelo convite, tá? Peço escusas por ter me cedido um pouco no tempo. E fico, então, a desejar a dispor das reuniões das comissões, onde nós certamente ter mais tempo e condições de até apresentar relatórios e apresentar mais números aos senhores. É. Muito obrigado.
A senhora gostaria de pronunciar? A senhora gostaria de colocar já na próxima reunião?
Por isso que eu solicitei uma reunião mais ampla.
Sim, pois não, a senhora ainda teria mais 10 minutos.
Não, presidente, o expediente encerrou.
Eu acho que é questão de justiça aqui. Ao mesmo tempo para um, para outro,
né, vereadora? Senhora vereadora, é o seguinte, questão de ordem. A senhora Andréia solicitou uma tribuna livre, ela ocupou
Sim,
o seu espaço. Eu fiz um requerimento há 15, há 20 dias atrás, solicitando Sim. a inclusão, a permissão do secretário Ricardo São Pedro durante a participação dele durante a sessão. Um expediente, cada coisa é uma coisa. O vereador Cabrito solicitou uma reunião semana que vem, onde será oportunizada esse espaço para ambas as partes. Só que ela teria mais tempo para falar durante a tribuna
durante
livre.
O...
Acabou a tribuna livre, expirou o expediente.
Tá certo, então...
Mas, presidente, questão de
pois
ordem.
Não, pois
eu
não.
acho que são assuntos de tanta relevância do município e então, nós aqui também...
Então eu coloco em votação
cinco
aos vereadores.
Mais para que a Andréia colocasse.
Não existe isso, presidente.
E não tem porquê, se o executivo não tem nada a esconder, não tem porquê não conceder 5 minutos.
Mas, vereadora, a senhora é a primeira sempre a cumprir o regimento e cumprir as regras, agora não estou lhe entendendo.
Mas nessa situação aqui, de um projeto que eles alegam que foi tão rápido aprovado e que ainda tem dúvida, eu acho que...
Sim, né, foi concedida a tribuna livre unanimemente por todos os vereadores, foi concedido espaço para o executivo e foi marcada uma nova reunião pelo vereador Cabrito.
Então, pelo regimento interno, são 15 minutos, me passa aqui o chefe do expediente, e para a tribuna livre, né, sem questionamento. Né, nós até quebramos um pouquinho o protocolo, porque teve uns 2 questionamentos ou 3. É, para a senhora não, mas foi para o secretário.
Mas a participação na reunião permite o questionamento, justamente por isso que
não.
foi feito a participação na reunião do secretário Ricardo, por saber que haveria questionamentos.
Não foi tribuna livre, foi participação. Foi Ricardo São Pedro foi participação. Então, quarta-feira, então, teremos a reunião de finanças, né, e de serviços municipais público, para que sejam debatidos esses dois assuntos nas reuniões. Então, agradecemos, né, pelo regimento interno dessa casa. A tribuna livre é de 15 minutos, postergado mais 10. Como a dona Andréia Jardim não solicitou esses 10 minutos, talvez até não sendo sabedora, né? Então, damos por encerrada as tribunas livres e a indicação de requerimento, né, do Carlos Delgado, o vereador Carlos Delgado, e esses assuntos serão encaminhados às comissões.